Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, 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 com licença, posso entrar? Você também pode entrar, eu entro aí, você entra aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que caiu do céu para viver hoje, mais um dia de experiência humana. Isso te anima? Isso te deixa bem com você? Isso te excita? Ah, claro que sim, hein? Está no ar uma nova manhã, um novo dia, um novo tempo para você. Para você, essa beleza que é você, essa inteligência que é você. É, esse caráter que é você, esse bom caráter que é você, esse bom coração que é você. Esse desafio que tem você, é mais um dia para você desfilar aí essa sua verdade. É isso aí, a sua verdade envolve tudo, é a sua certeza, é a sua incerteza, é o que você sabe, o que não sabe, é o que sente, é o que acredita, é o que aposta. É, você é tantas, né? Você é tantos. Cafezinho para homenagear, para celebrar com você esse dia, essa chegada. Pois é, hora de pensar. Se você está comigo e agora são 6 horas 3 minutos aqui na comuna do Jacaré, em Cabreúva, no Japirineus, São Paulo. Se você está aí nesse momento do dia, começando o dia cedinho, é hora de você escolher aí um pouquinho seus pensamentos, seus sentimentos. Mas como escolhe, né? Minha cabeça manda em mim. Manda, né? Mas você dá um jeito aí de manipular essa cabeça aí, porque se deixar, seu cérebro volta para os mesmos lugares onde você não quer, para os sentimentos que você não quer mais. É, para pensamentos que não são positivos. Então você tem que dar sugestões, né, para o seu cérebro, aquilo que é bom, aquilo que é legal, aquilo que é força. Achar o seu núcleo positivo aí dentro de você, falar, é aqui que está a minha base. Núcleo positivo envolve o que você pensa de bom, suas potências, e também os sentimentos bons, aqueles que te alimentam, aqueles que te inspiram. A gente tem os dois, né? Tem pensamento bom, tem pensamento ruim, tem sentimento bom e tem sentimento ruim, é isso aí. Não mudamos de um para o outro, isso a gente tem. Agora, como é que você lida, o que que se alimenta, faz a diferença. E agora de manhã, se você pega de manhã, e se você está me ouvindo outro horário, também lembre-se, quando você começa o dia, pense em você, tenha contato íntimo com você mesma, com você mesmo. Acorde em você o sonho, acorde a criança, acorde a sua potência. Não é para você acordar as suas crenças limitantes, aquilo que você acha que não vai, que não sabe, que não é, enfim, que o mundo todo é contra você. Não, acorde com o seu direito de viver. Tem até novela antiga com isso, né? Direito de nascer. Então você tem o direito de nascer, tem o direito de viver. E eu tô aqui para lembrar você exatamente isso, que você tá viva, que você tá vivo. O importa é o seguinte, não é que você está vivo, é que você está vivo. O que é que você faz com isso? O que é que você faz com a sua vida? Um cafezinho para a gente pensar melhor, enquanto você responde aí. O que é que você faz com a sua vida? O que é que você está fazendo com essa vida aí, hein? O que você acha que dá para continuar fazendo? O que que você quer continuar fazendo dessa vida? O que que você não quer fazer mais? Você tem como decidir alguma coisa? Está decidido alguma coisa ou você está deixando? Você está deixando de protagonizar? Quem que decide a sua vida? Bom, se tem um quem decidindo a sua vida, já é para pensar melhor, hein? A menos que você tenha 3 anos de idade. Olha, você tem que decidir a sua vida, é você que faz as suas escolhas, certo? É, para resolver qualquer questão, desde pagar boleto, de escolher viver uma aventura excitante, para você mesma, para você mesmo, para encarar que um amor acabou, que não volta mais, que não precisa voltar e que não deve voltar, porque já deu o que tinha que dar. É você que decide isso aí dentro da sua cabeça. E para estar com o coração aberto para outro amor, para o que vier, para aquilo que acontecer, está aberto para o novo. Para um novo emprego, uma nova função, sabe? Por que não? Hoje não é mais aquele emprego que eu tive, aquele cargo que eu tive, aquela posição que eu tive. O que eu posso fazer hoje? Não é o empregabilidade hoje, é o trabalhabilidade. É onde é que eu invisto essa minha competência? Então é isso. Veja aí se você está dona de você, se você está dono de você, se você está controlando, tentando ao mesmo ser dono do seu espaço, do seu tempo. Tá, não pode mudar de uma hora para outra a vida, não pode mudar, você tem uma série de amarras, uma série de laços, mas se alguma coisa não está dando para você aquela satisfação interna de viver, eu estou viva fazendo a minha vida valer, e todo dia de fazer valer a sua vida, então você vê aí o que é que mexe, né? O que é que pode mudar. Algumas coisas você vai mudando aos poucos, porque afinal de contas a sua vida é só sua. Só você pode viver a sua vida. Então ninguém pode viver a sua vida e nem você pode viver a vida de outro, seja lá de quem for, tá? Você não pode viver a vida da sua mãe, do seu pai, do seu filho, do seu marido, da sua esposa, tá? Não pode viver a vida do seu chefe, a vida da sua empresa. Isso são papéis que você tem. Antes de qualquer papel, olha, você tem que honrar essa vida que você tem aí, certo? Você deve ter alguma coisa para expandir essa sua consciência, para que você seja realmente protagonista, seja dono. Daí você, de posse de você mesma, você, assim com você, com essa inteireza que é você, aí você vai ser o melhor pai, aí você vai ser a melhor mãe, aí você vai ser o melhor líder, vai ser o melhor empresário, vai ser o melhor marido, vai ser a melhor esposa, vai ser o melhor amigo. Por quê? Você está íntegro. Estar íntegro é estar com você. Senão, você não está. Agora, nesse você, é claro que você vai ser solidário, é claro que você vai ajudar os outros, é claro que você vai estar com a questão do outro, é claro que você vai compartilhar, é claro que você vai cooperar. Mas sem deixar de ser você, né? Senão, não adianta. É isso aí, olha, é você com você, com essa independência que você tem, que vai fazer a diferença, certo? É um prazer estar com você, aliás, independência é a palavra-chave hoje. É um prazer estar com você refletindo hoje sobre as suas possibilidades, a sua potência. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, um feliz dia novo, um feliz dia todo. Vamos ver o que a gente vai conversar hoje, o papo que tem hoje. Olha, tem assuntos muito legais aqui hoje para a gente conversar, viu? Tem uma pauta aqui, ó. Assuntos que eu sei vão enriquecer aí você, você com você mesmo, para lembrar você do que é importante. Feliz dia novo aqui, é sempre assim, tocando músicas. Quer dizer, na verdade eu fico lembrando músicas na Rádio Positiva, aí sim, tocando música. Vamos aqui, trocando ideias sem perder a notícia. E você é a coisa mais importante nesse programa. O ser humano aqui é o mais importante. Depois vem tudo. Depois vem a notícia, depois vem a política, depois vem a ciência, depois vem o trabalho. Primeiro você, tá bom? Comigo aqui pilotando até chegar a você, a partir da nossa Rádio Positiva. Tiago Toledo está aí em todas as redes, mandando todos os agregadores de podcast. Também a Rádio Vocal, Rádio Transil, Rádio Esporte Clube Catolé do Rocha, Rádio Jovem Terra. Estamos aí com você. Roberta Toledo também na distribuição, com a estratégia, Ulisses Galucci, Setup, Isidro Pesquisa, Davi Aguiar comigo nas rádios e vamos nessa. Olha, independência é a palavra-chave, agenda, atitude. Diz o Visconde de Vestosa o seguinte: independente sempre, tá? Esse papo que a gente estava aí, independente sempre, protagonista, independente. Mas isolada, isolado nunca, entendeu? Você não vive para ser independente sozinho. Independente não quer dizer sozinho. Sabe, você não é um autônomo, você depende de você só para você, com você e não. É você em conexão. É você que serve você para poder se conectar bem. Então, independente sempre, isolado nunca. E tem isso que a gente gosta de falar, interdependente. Aí em casa, na família, marido, mulher, na empresa, cada um tem a liberdade de se movimentar em prol daquilo que é bom, usando seus meios, usando sua inteligência, mas, claro, tudo dentro de um propósito. Interdependente é isso. A gente está no mesmo objetivo, está no mesmo time, está jogando, está no mesmo propósito, cada um está vivendo a liberdade de fazer aquilo que sabe, que pode, com todo o gás, e ao mesmo tempo está conectado em função de um propósito grande. Então é interindependente, né? Pensando de um outro jeito, assim, sobre independência, independência abre para a gente caminhos muito interessantes para pensar. Vai pensando aí e vai escrevendo aqui. Já já eu vou dar um oi para quem chegou, para quem está dando bom dia. Se o dinheiro for a sua esperança de independência, você jamais terá. Olha só que louco isso, hein? Para começar pensando, a gente vê os nosso que tem de analista financeiro aqui, né? A gente sempre teve aqui a colaboração do Gustavo Cerbasi, que é parceiro nosso, e tem outros aqui. Quando você fala em independência financeira, é o seguinte: você não precisa trabalhar para viver a vida que você merece viver, uma vida confortável. Independência financeira é quando você tem reserva suficiente para que, se você perder o dinheiro, se você precisar fazer alguma coisa, aquele dinheiro que você vai alocar para resolver ou para fazer um investimento não vai impactar na sua vida pessoal, entendeu? Então isso é independência financeira. Você pode fazer outras escolhas, você pode arriscar, você pode viajar, você pode comprar um carro, você pode fazer alguns luxos, mas não mexe no principal. Então isso é independência financeira. Você não depende do salário do fim do mês. Quem depende do salário do fim do mês não tem independência financeira. Ganha para pagar as contas, certo? Não é independente porque depende do trabalho. Depende daquela renda mensal. A maioria de nós, infelizmente, vivemos assim, né? A gente começa o mês devendo, especialmente os empreendedores, os liberais, precisam atender muitos clientes para poder dar conta do que deve. Mas ó, vamos voltar aqui para o Henry Ford. Ele diz que a única segurança verdadeira consiste numa reserva de sabedoria, de experiência e de competência. O Henry Ford não está falando do dinheiro, ele está falando naquele capital que você tem, que é o seu conhecimento, que é a sua experiência, que é a sua sabedoria. Porque com isso você desenvolve aí as suas atividades e segue em frente. Tá bom? Olha, antes de eu falar aqui o que é que tem no programa de hoje para a gente conversar, vamos dar um oizinho para quem apareceu? Então, tamo aí, ó, palavra-chave, independência, já chegamos, tamo no bom dia, já eu vou dizer o que é que a gente tem para hoje. Mas agora, deixa eu dar um bom dia para quem está na janelinha. Ô, Mozart Silva, feliz dia novo, excelente segunda-feira, obrigado aí pela presença. Deixa eu mudar minha tela aqui para... Não vai aqui mesmo. Mozart Silva, humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Poxa vida, como eu usei essa frase, sempre acho isso. Muitas virtudes e a humildade é isso aí, reconhecer quando o outro sabe, quando o outro tem, quando a gente precisa do outro. Elia Silva, feliz dia novo para você, obrigado aí pela presença. Juliano Coelho, feliz dia novo para você também, obrigado. Ana Lúcia Marzura, com escolhas positivas e assertivas, feliz dia novo, é isso aí, ó. Assertividade. João Ferreira de Souza, bom dia para você, obrigado pela presença, Elias, tamo nessa. Quem mais está aqui? Conversas para a Vida, é a Thalita da página Conversas. Bom dia, gente do bem, que as certezas nos guiem e as dúvidas se dissipem, que saibamos tomar as decisões que nos façam realizar nossos projetos, aí, escolhas certas. Marisa Fonte, feliz semana nova com alegria e disposição. Carlos Alberto Machado, feliz dia novo. Aguinaldo Maciel da Silva, bom dia, ótima e abençoada semana a todos. Roberto Barbosa, bom dia, feliz dia novo, vamos aí para mais um dia. É isso aí. Venina Miranda, feliz dia novo, obrigado pela presença. Rô Barros, que todos tenham uma excelente semana. Todos teremos. Venina, feliz dia todo. Vamos aí. Venina está dizendo que quem decide minha vida sou euzinha e Deus. É isso aí. Tem a ordem grande das coisas e tem a gente. Mas a gente conectado com essa força grande é bom, né? Cleice Moreira, feliz dia novo para você. Nosso amigo serralheiro, feliz dia novo. Eu sou do tempo da Nova Brasil FM e Transamérica. É isso aí. Agora tô aqui, todo lugar. Tô eu, não importa a rádio, não importa o canal. Que bom que a gente se encontra, né? Edneia Pimentel está dizendo bom dia, um lindo e abençoado dia todo, sempre isso aí, com essa energia toda, Edneia. Fernando Silvestre está dizendo feliz semana nova a todos, que tenhamos gratidão, disposição para vivermos independentes, é isso aí, mas conectados a tudo e a todos ao nosso redor. Boa, Fernando, independência é a palavra-chave. Jana Araújo, feliz dia novo, tamo nessa. Zeneide Salermo, bom dia. Tamo junto. Cris Ferreira, bom dia, meu amigo. Não fico um dia sem ouvir você. Gratidão, que bom que você tá aqui. Que bom que tamo nessa. Rick Bonitão, caminhando e ouvindo isso aí. Você não deixa de caminhar. Faça igual o Rick para ficar bonitão que nem ele. Feliz Semana Nova, Nova Brasil. Amado, buenos dias, Irineu. Pois é, desde o tempo da Nova Brasil também. Consuelo Pinheiro Souza, vamos seguindo para mais uma semana com todos. Ó... Deixa eu dizer então o que é que tem para hoje aqui, ó. O que a gente vai conversar? Daqui a pouquinho eu volto a falar com você que vai escrevendo aí, vai dizendo o que você sente, o que você pensa, o que te move, o que faz você acreditar nesse dia. Vou dizer o que é que tem hoje. Vou perguntar para você ir pensando e escrevendo aqui também. É seguro, é legítimo, digo, decidir mesmo sem estar seguro? O que faz você tomar uma decisão? E quando você não sabe se diz sim, se diz não, se vai, se não vai, hein? É legítimo? Por que que a gente... O que a gente pode pensar sobre isso? Vamos dialogar sobre isso. Eu devo decidir, eu devo escolher mesmo estando inseguro? Tem um recorte de audiolivro hoje aqui que é sobre autoempoderamento de um mestre, de um cara muito interessante que trouxe a Brahma Kumaris para o Brasil, consultor Ken O'Donnell. E eu vou fazer um recorte do livro dele aqui. O livro Autoempoderamento, que é os 4 tipos de pensamento e como ser gestor desses pensamentos. Pois é, o Raja Yoga trabalha muito essa meditação e eu sou praticante de Raja Yoga a partir da Brahma Kumaris e tenho o Ken O'Donnell como mestre em vários livros e era também consultor de empresas. 4 tipos de pensamentos, como ser gestor desses pensamentos. Então vamos aí. Daniel Carvalho Luz, hoje aqui o tema será assumindo riscos e rompendo barreiras. Isso aí, Daniel vai chegar aqui ao vivo para conversar com a gente. Tem outros assuntos também, o Dia na História, celebridades, as manchetes em destaque dos principais portais de notícias e tudo mais. Ah, tá bom, você quer que eu faça o astral agora, antes de rodar os nossos apoiadores? Então vamos lá, o astral do dia, o dia 17, o mês é 4 de abril, calendário cristão, ano 2023... Calendário judaico 5.782, calendário islâmico 1.444, ano do coelho no horóscopo chinês, outono brasileiro, sol no signo de Áries, último decanato. O querido Elmer Baumgartz, do canal Astro Brasil, é quem lê o céu para dizer para a gente agora. Estamos com a lua minguante ainda, lua sem aspecto a partir das 16 horas que começa a mudança. Bom, energia do dia, impulso para agir somado a uma pitada de indecisão pode fazer com que nesse dia haja mais desperdício de energia do que uma ação concreta. Tudo pode ficar apenas na vontade e não sair disso, tá? Além do que, ao se propor a fazer algo, no meio do caminho pode haver distração ou desistência e as coisas acabarem tomando outros rumos. Hoje pode ser mais difícil manter a firmeza e a estabilidade, pois falta precisão e objetividade. Portanto, antes de começar qualquer atividade ou tomar alguma atitude, tente traçar um plano de ação para se orientar melhor nessa segunda-feira, tá bom? Pontos fortes na energia do dia: impulso, atividade, sensibilidade. Pontos fracos: impulsividade, desorientação, dispersão. Tá aí, o astral do dia. Esse programa aqui, ó, tem o apoio de Geinfo. Folha Fácil Geinfo, tem a folha de pagamento aí na empresa, tem a legislação, tem o e-social, então como é que você faz, hein? Quer segurança mesmo? Folha Fácil Geinfo, afinadíssima com o E-Social. 12 anos consecutivos entre as top of mind do RH. E também Trilha Empregos. Trilha Empregos, é isso aí. Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporário. O emprego que você procura está procurando você. Eu já vou voltar com mais informações com o dia de hoje, com tudo isso que eu prometi. Segura aí e vai escrevendo, vai dando seu toque. Você no Instagram, você no Facebook, você aí na Alexa, você que está ouvindo aí, você que chama Irineu Toledo, Feliz Ano Novo na Alexa. Você ouvindo a gente pela rádio, você no Instagram. Olha, manda recado aqui, se quiser também, pelo WhatsApp, tá? Manda recado pelo WhatsApp pra gente. O WhatsApp aqui do programa, aquele que chega direto pro grupo aqui na nossa comunidade. Quer anotar? 11 99803 4509. Inclui aí, ó, o WhatsApp do Feliz Dia Novo, 99803 4509. Segura aí, vamos aí com os nossos apoiadores. Já já a gente volta com o assunto do dia.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfo, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfo, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfo, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olha, hoje, dia 17 de abril, é Dia Internacional da Hemofilia. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem cerca de 12 mil pessoas que sofrem com a doença. Existem dois tipos de hemofilia, tipo A ou B. O que diferencia um do outro é o fator de coagulação que a pessoa deixa de produzir naturalmente. Considerada rara, a hemofilia afeta geralmente homens. Os sintomas mais comuns são sangramentos musculares e nas articulações e hematomas. Diagnóstico é feito através de um exame laboratorial que verifica a dosagem do fator de coagulação no sangue. Dia 17 de abril foi escolhido para celebrar o Dia da Hemofilia, pois foi quando nasceu Frank Schnabel. Schnabel, hemofílico, e que foi fundador da Federação Mundial de Hemofilia. Schnabel atuou pela melhoria da qualidade de vida dos hemofílicos. A data também chama atenção para se ampliar a discussão sobre assuntos relacionados à doença, para ressaltar a importância de se investir constantemente na melhoria do tratamento das pessoas. Olha, hoje também, 17 de abril, é Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. A data foi escolhida em homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras rurais mortos em 17 de abril de 1996 no massacre de Eldorado de Carajás. Pois é, esse é um assunto, né, que traz para a história, né? A história nos remete a reflexões, nos faz entender o contexto de grandes feitos e lutas, especialmente em relação à reforma agrária. Neste caso específico, a luta pela reforma agrária no Brasil, antes da chegada da coroa portuguesa ao Brasil, já havia aqui uma população estimada entre 4 e 5 milhões de pessoas até então não descobertas, né? Elas viviam aqui, vieram e pegaram na mão grande os colonizadores, né? Bom, após a chegada dos portugueses, as terras foram divididas em 15 grandes grebas para 12 donatários de confiança da coroa, lembra? Das capitanias hereditárias, falaram assim: essa terra é sua, ninguém pagou nada, quer você, pega aí. É assim que começa a concentração e a má divisão das terras brasileiras. É assim que começa a confusão. Em 1850, foi criada a Lei da Terra para reestruturar o sistema fundiário do Brasil. Em seguida, no ano de 1888, foi criada a Lei Áurea para abolir a escravidão. Tem relação a uma coisa com outra? Sim, porque as pessoas que trabalhavam na terra não possuíam a terra, embora produzissem a terra, e dentro ainda de um esquema de escravidão. Bom, mesmo com a Lei de Terras, a Lei Áurea e outras que decorrem sobre a questão fundiária do país, não foi resolvida a concentração de terras no Brasil. No entanto, um fato grandioso aconteceu no ano de 1964, pulando bastante a história para chegar aos nossos tempos, que foi quando se criou a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, a CONTAG, que impunha como uma de suas principais bandeiras a reforma agrária ampla, massiva e justa. Paralelo à criação da CONTAG, foi instituído, em 1964, o Estatuto da Terra, uma das legislações mais importantes para a consolidação e organização da reforma agrária no país. Porém, aí entra a história de novo, né? Fatores de repressão também aconteceram ao longo dessa trajetória. Logo após a criação da CONTAG, explodiu no Brasil a ditadura, onde aconteceram várias intervenções militares, principalmente nas organizações constituídas que lutavam em prol desse povo esquecido e sofrido. Nesse período, muitos líderes sindicais tombaram fazendo a luta pela terra. Bom, a reforma agrária foi e é uma luta incansável e árdua, ainda não é um esquema resolvido, ainda que hoje a gente pode dizer que, segundo o Estatuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, desde 2019, mais de 320 mil famílias que vivem em assentamentos tiveram seus lotes titulados, assinados aí pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi um ato importante de assinar, porque esse documento dá realmente a propriedade na terra. Tem muitos assentamentos que não estão ainda consolidados no papel com o nome de quem trabalha na terra. O número agora é de 326 mil famílias regularizadas com títulos em todo o território brasileiro. Mas há muito mais a ser feito. Ao todo, existem cerca de 1 milhão de famílias instaladas em mais de 9 mil assentamentos no país. E graças a esses assentamentos, que grande parte de toda a agricultura familiar é desses assentamentos, todo esse alimento que chega fresquinho de verduras, não sei, gésimos e tal, ele vem mais da agricultura familiar. Esses grandes produtores do agronegócio trabalham dentro do modelo de industrialização e de exportação. E esse atendimento para as cidades e depende muito. Então hoje, quando você tem grandes movimentos, né, de até como o MST, sabe que são os maiores produtores de produtos orgânicos do Brasil, maior produtor de arroz orgânico. Então, tem um movimento, claro, que faz parte, ainda para regularização disso, para assentar a família e terem condições e segurança de trabalhar na terra. Então, é isso. Hoje é o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Nossa homenagem aí a todas as pessoas que trabalham a terra, acordam todos os dias para trabalhar cedo. E o micro, né, o agricultor familiar, junto com o grande agricultor, é que faz esse número grandioso da nossa economia, daquilo que se chama aí de PIB, né? A partir do agronegócio. O agricultor familiar também é parte do agronegócio. É muito importante a gente ter isso em mente. Essa verdura fresquinha que chega aí pra gente depende muito desses assentamentos também. Mas vamos lá? Irineu, você não vai cantar, não? Vira a página aí, Thiago. Desafina com o Irineu aqui, vem cá. Vamos de frase musical hoje. Essa aqui é muito legal, essa frase musical de hoje. É famosa com Jackson do Pandeiro, mas tanta gente gravou a música de Almira Castilho e Gordurinha. E ela fala de uma coisa interessante: quando a gente sofre a influência cultural de um outro país e às vezes passa por cima dos nossos valores. A gente vê isso na música, porque é inevitável, né? O mundo globalizado, a música é isso aí. Sempre foi uma grande discussão, né? O rock não é música nacional, o jazz não é música nacional. Daí era uma briga, né? Tinha Orão falando que a bossa nova não era a música brasileira, que já tinha influência americana. O que é isso? Que a gente estava abandonando nossas matrizes culturais. Mas enfim, é difícil lidar com isso. Mas sempre tem a resistência. Tem a música do Paulinho da Viola, Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Mas essa aqui, ó, do Gordurinha e Almira Castilho, é demais. Que ele... O bebop, você sabe, é uma música forte. É quando a música americana, o jazz, chegou num nível muito alto. Tempo depois das big bands ainda, de Charlie Parker, inventando muitas frases musicais, muita sofisticação, bebop. Tinha balanço, tinha harmonia, tinha ritmo, tinha tudo. Mas, enfim, com essa... Toda essa influência, a música foi feita em relação a isso, um contraponto. Só boto bebop no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba. Quando ele aprender que o samba não é rumba. Aí vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana. E o meu samba vai ficar assim. Turururiri bop bop. Eu quero ver a confusão. Você vê, você pega o jazz. Olha que música criativa. Você, peraí, eu toco bebop, mas se você tocar pandeiro, né? Se você tocar pandeiro e zabumba, que são instrumentos importantes do samba, do forró, da música brasileira. Olha aí, o samba rock, meu irmão. Ele já vai dizendo. Ele disse que não está fazendo, mas ele está brincando, porque a música tem essa flexibilidade, essa habilidade. Eu gosto muito, na verdade, dessas fusões. A gente tem que entender que as culturas se unem mesmo e isso enriquece. A gente não pode abandonar a matriz, porque a cultura conta a nossa história. Tem o DNA da nossa sociedade, da nossa identidade de lugar, de país, por isso que é legal. Mas é muito interessante ver as misturas também. Não dá para viver sem as misturas, né? E se mistura é bom, mas se a gente consegue manter aí o núcleo, você consegue fazer alguma coisa criativa. Mas ele continua aqui, ó. É, mas em compensação, eu quero ver um boogie-woogie de pandeiro e violão. Eu quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Aí, por quê? Faz samba batendo panela, batendo frigideira. Agora o boogie-woogie, né, que é o movimento inicial, né, do rock and roll ali dos anos 50, né, uma das vertentes que começou a pintar a dancinha, é isso aí. Tururiruri, bop, bop, bop. É isso aí, essa é uma frase musical. Deixa uma música tocando na sua cabeça sempre, que é muito importante. Olha, estamos aqui, feliz dia novo, seu primeiro programa. Eu existo aqui nesse espaço, espero você daqui a pouquinho, Daniel Carvalho Luz, só para lembrar você que isso é importante, que isso é legal, que você é relevante. Eu quero dizer aqui, ó, palavra-chave, agenda de tudo de hoje para você continuar pensando. Já vou dar um oi para quem está escrevendo aqui. Independência. Independência. Eu falei, leva a gente para várias vertentes. Toma uma água aí comigo. Independência é a palavra-chave. Sobre casamento, dá para ser independente no casamento? Dá. Dá para ser interdependente também. Mas, ó, o casamento é a relação entre duas pessoas na qual a independência é igual. A dependência é mútua e a obrigação recíproca, viu? O casamento é a relação entre duas pessoas na qual a independência é igual, quer dizer, os dois são independentes, certo? A dependência é mútua, um gosta, pode colaborar e cooperar com o outro, depende, porque combinou ali, faço isso, faz aquilo, toca aqui, você toca ali. E a obrigação, né, o compromisso é recíproco, não é bonito isso? Tá aí então, independência para fazer melhor, todo mundo ganha, certo? E a Marta Medeiros, essa cronista gaúcha maravilhosa que eu amo, né? Marta Medeiros, todo mundo ama a Marta Medeiros, como ela escreve, como flui, né, o que ela escreve, como ela toca em pontos de uma maneira tão legal. Ela diz assim, ó, amar cria raiz, sim, amar cria raiz. Cria independente de ser verbalizado. Basta sentir o amor para que fiquemos dependentes dele. Mas é uma dependência boa, daquilo que nos faz sentir vivos. Aí é bom, né? Ah, sou independente? Sim, é um orgulho. Sou dependente, sim, desse teu amor, desse teu carinho, desse teu aconchego, dessa sua leveza, desse seu bom astral, dessa sua boa conversa. Sou dependente desse teu ouvido, aquela dependência trocada boa, né, que não limita a ninguém. Então pensa aí, ó. Independência é a palavra-chave, agenda, atitude hoje. Agora vou virar a página, já vou entrar aqui no audiolivro, porque daqui a pouco vou ter aqui o Daniel Carvalho Luz. Cadê meus óculos, hein? Ele, onde é que você pôs seus óculos? Mas tá bom, bom, daqui a pouquinho tem o Daniel Carvalho Luz. Eu vou entrar aqui no audiolivro, vamos ver se eu consigo enxergar aqui as letrinhas do audiolivro, já que meus óculos estão ali fora. Vira a página aí, vamos pro audiolivro?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Então, ó, eu vou entrar aqui, ó. É o livro do Ken O'Donnell, Autoempoderamento, A Última Fronteira, totalmente inovado. Bom, o Ken O'Donnell compartilha ideias profundas e práticas de como desenvolver um estilo gratificante de vida espiritual para administrar problemas pessoais, familiares e de trabalho. Ele é que trouxe para o Brasil a instituição Brahma Kumaris. Ele, usando a meditação, Ken faz uma reengenharia e melhorou a qualidade de sua vida. E é isso que ele traz nos seus ensinamentos. Eu que acompanho há muitos anos o Ken O'Donnell, tenho muito prazer em trazer aqui, compartilhar um pouco desse livro. Eu até participei com ele quando ele lançou o livro aqui. Você sabe que ele parte da meditação, e a meditação Raja Yoga. Tem muita gente que, no sentido da meditação, acha que ficar sem pensar nada, deixar a cabeça vazia e você fica lá procurando um jeito de não pensar. Não existe o não pensar. O seu cérebro, ele funciona. Não tem uma zona neutra no seu cérebro. Você pode só resolver, não fazer nada. Mas, enfim, o Raja Yoga, ele qualifica os seus pensamentos, se eu posso chamar assim. Você pega os seus pensamentos. Por que eu estou pensando isso? Qual é a origem desse pensamento? Esse pensamento é bom? Esse pensamento tem uma origem boa? Eu preciso investir nesse pensamento? Esse pensamento insistente, ele precisa ser trabalhado? Eu preciso aprender com ele? Esse sentimento que está aqui, de novo, tirando o foco, tirando a minha atenção das coisas que eu preciso fazer no dia e que está me causando sofrimento, angústia, é um sentimento bom? Não? O que eu posso dizer? Então, você passa a ter uma gestão, de certa forma, assim, daquilo que você pensa, para poder direcionar, para poder canalizar seus pensamentos. Agora, ele lembra aqui, dentro dessa reflexão, daquilo que ocupa a nossa mente e tira a gente do foco, do propósito, do sentido, do equilíbrio, da nossa paz interior, os quatro tipos de pensamentos. Ele classifica assim, olha, quatro tipos de pensamento. Pensamento número um, pensamentos positivos, vou até colocar uma música aqui de meditação, tá? Quatro tipos de pensamento. Tem o pensamento positivo e pensamento empoderante, aqueles relacionados ao meu interior, sobre minhas virtudes, as qualidades positivas que tenho, os pensamentos de felicidade, de generosidade, de benefício, de bons desejos para os outros, respeito e amor próprio. Eu sei que você tem esses pensamentos, então esse é um dos pensamentos que você tem. Tem os outros pensamentos também, pensamentos número 2, os pensamentos essenciais ou neutros. São pensamentos práticos da vida diária, tais como comer, dormir, fazer higiene, cuidar de mim e dos outros, as responsabilidades do trabalho e assim por diante. São pensamentos essenciais e são pensamentos neutros, são práticos, coisas que você tem aí dentro das suas funções importantes e necessárias. Aí tem pensamentos tipo 3, que ele diz, ó, pensamentos inúteis ou desnecessários. Aí começa a complicar, né? Pensamentos inúteis ou desnecessários, o que são? Preocupações e medos, imaginação irrealista, quando você começa a ver fantasmas, né? Pensar repetidamente sobre uma determinada tarefa ou pessoa. Sabe aquilo que se aproxima da noite? Você começa a pensar naquilo, você quer pensar outra coisa e volta a pensar naquilo, você quer pensar outra coisa. Então, são pensamentos inúteis e desnecessários. E o quarto tipo de pensamento são os negativos ou pensamentos enfraquecidos. Sobre o quê? Sobre meus defeitos e os defeitos dos outros, sobre a autoderrota, sobre desesperança, sobre falta de autoestima, sobre raiva, frustração, vaidade, avareza, arrogância ou preguiça. E você sabe desses pensamentos negativos ou enfraquecidos. Então, quando você tiver aí acordar com um monte de pensamentos na cabeça, tenta qualificar a partir desses quatro tipos, ó. Saiba que tipo de pensamento você está tendo ou sentimento. Positivos ou empoderantes? Essenciais ou neutros? Inúteis ou desnecessários? Negativos ou enfraquecidos? O Kenan Doyle diz assim, ó. Efeitos dos pensamentos. Eles podem gerar efeitos positivos, negativos ou neutros. Veja aí o que esses pensamentos que você tem pensado estão causando. Esses pensamentos positivos podem cancelar os pensamentos negativos que são de qualidade inferior. Isso é bom, né? Pensamentos positivos cancelam pensamentos negativos. Só mais um pouquinho aqui do livro, ele diz assim, ó. Dando poder aos pensamentos, dou vida para os pensamentos e imagens gerados em minha mente. Embora alguns pensamentos não tenham substância, controlo a importância e a energia que dou a eles. Pode parecer que eles têm vida própria e rapidamente me tiram do meu estado ideal. Posso encher minha mente com dúvidas, conflitos e preocupações e perder o equilíbrio mental e a perspectiva. No processo, uma grande quantidade de nossa energia é gasta e fico mental, física, emocional e espiritualmente exausto. E aí ele diz, ó, mesmo no decorrer de um dia, meus pensamentos podem ficar apenas dando voltas. Realmente não acho que as coisas darão certo para mim. Não consigo parar de me preocupar com o que quer que seja. Ninguém me ama, ninguém se importa comigo, nunca serei capaz de mudar e assim por diante. São pensamentos que tiram você da sua energia vital, né? Se eu recuar para um estado natural de desapego e olhar para a situação, imediatamente reconhecerei quanto tempo e energia perco com tais pensamentos inúteis. É como entrar em uma rua sem saída, sem perceber e perder três frações de tempo. Ir, descobrir que cometi um erro e voltar e sair. Há também o efeito de uma imaginação fértil. Por exemplo, um artista pinta um retrato de um tigre tão realista que ele começa a ter medo do tigre que ele pintou. Da mesma forma, apesar de eu ter pintado o retrato da minha vida com as cores de memória e experiências do meu passado e presente, ainda é uma criação minha, é uma criação mental. Posso realmente ter medo do que eu mesmo pintei? É, os fantasmas que você cria para sua cabeça, você tem que ter medo deles, eles estão crescendo. Você fica com medo das coisas que você criou? E aí ele diz aqui, para encerrar, ao entender sobre o poder dos meus próprios pensamentos, posso pintar novas pinturas positivas que me capacitam e me colocam no controle de mim mesmo e da minha vida. Conhecendo o impacto dos meus pensamentos, posso transformar pensamentos fracos antes que fiquem fora de controle. Dei poder para a imagem de minha vida com as cores de memórias e experiências. É minha própria criação. Posso realmente ter medo de algo que eu mesmo pintei? Ao compreender o poder potencial dos meus pensamentos, posso pintar novas imagens positivas da minha vida. É isso aí, ó. Reflexão de hoje é a partir do livro Autoempoderamento, para você administrar os seus pensamentos aí direitinho, porque tudo vai nascer aí dentro de você, tá? Se você der valor a imagens negativas que você cria, que estão aí puxadas no molho da autoestima, quando te lembrou das derrotas que você já teve, das frustrações que você já teve, se você ficar com esses pensamentos ocupando todo o seu espaço, não vai haver lugar para os pensamentos positivos. Então, ó, coloca pensamentos positivos na frente, que aí vai dar certo. Pois é, um livro que você encontra, livro que eu aconselho muito, Autoempoderamento, A Última Fronteira totalmente inovado, de Ken O'Donnell. Tá aí um lançamento da editora Brahma Kumaris. Brahma Kumaris, né? Que é um lugar que eu frequento, onde eu também aprendo muito para a paz, para o equilíbrio ali. É isso aí. Sempre tem um audiolivro, daqui a pouquinho tem o livro aqui, o nosso clássico livro que está com a gente há tanto tempo. E o autor hoje aqui, daqui a pouquinho, com Daniel Cavaluz. Mas vamos virar a página e ver o que é que tem para hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Vamos olhar para o dia na história, antes de entrar aqui nos portais do dia. Nessa data, em 1961, um grupo de refugiados cubanos treinados pela CIA desembarcou na Baía dos Porcos, em Cuba, para tentar depor Fidel Castro do comando do país. Tomaram uma traulitada braba, né? A tentativa de golpe foi um fracasso. Fidel Castro havia se tornado uma ameaça real à influência regional dos Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo. A CIA, a Agência de Inteligência Americana, o Pentágono e a Casa Branca, sob o governo de Dwight Eisenhower, se propuseram a acabar com o líder revolucionário, embora eles convivessem muito bem com o ditador Fulgêncio Batista, porque eles tomavam conta de Cuba, né? Quando eles perderam o controle de Cuba, aí que eles se incomodaram. Bom, mas aí encontraram lá, para influenciar, um grupo de cubanos exilados que não concordavam com a revolução de Fidel Castro e encontraram ali a disposição para executarem o plano de um golpe a Fidel. No total, foram recrutados pela CIA cerca de 1.400 cubanos. Cuba estava lá, enquanto isso, se preparando diante das suspeitas de uma invasão iminente. Aí, não deu certo, né? Voltaram e até hoje ainda é um incômodo americano, Cuba, uma pequena ilha pobre, e até hoje os Estados Unidos mantêm um embargo econômico que atrapalha demais Cuba, que está vivendo aí uma transição, né, da ditadura de Fulgêncio para a ditadura de Fidel. É, enfim, mas é um povo maravilhoso, quem esteve em Cuba sabe, é um povo maravilhoso, um povo tão afável, amável quanto o brasileiro, que tem condições melhores até do que a gente em alguns aspectos, especialmente em saúde e educação, mas é um país com condição econômica muito limitada e ainda devido a esse embargo econômico não consegue fazer uma transição mais rápida para um mundo democrático, que é o que a gente espera, e que Cuba consiga fazer isso de uma maneira soberana, o próprio povo assumindo as rédeas ali, dentro da transição necessária e não imposta de fora para dentro, como sempre acontece com grandes potências querendo interferir na situação de cada país. Mas vamos lá. Nessa data também, em 2011, estreava uma das séries de maior sucesso da TV, Game of Thrones. Quem nunca viu aí, hein? É exibida pela HBO. A série é uma adaptação dos livros As Crônicas de Gelo e Fogo, A Song of Ice and Fire, de George R. R. Martin, levada às telas quando a HBO decidiu navegar a fundo pelo gênero e recriar a fantasia medieval épica. Este é o retrato de duas famílias poderosas, reis e rainhas, cavaleiros e renegados, homens honestos e mentirosos, disputando um jogo mortal pelo controle dos sete reinos de Westeros para assumir o trono de ferro. A série foi filmada em Malta e no norte da Irlanda, tendo participação do escritor George R. R. Martin como roteirista. É isso aí. O dia na história, mas vamos lá. Vamos olhar o que tem para hoje. Já vou dar um oi para você que está aqui com a gente. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos ver o que tem nas manchetes. Mas aqui, o ser humano é que está em primeiro lugar. Vamos dar uma olhada aqui no portal do jornal O Globo. Brasil se equilibra em acordo com os Estados Unidos e China para não ser tragado pela rivalidade das potências. Projetos brasileiros para o espaço caem na esfera de influência tanto chinesa quanto americana. Pois é, um perigo, né? São dois países importantes para as relações comerciais. O Brasil, que não teve, pelo menos até agora, esse vínculo ideológico para suas ações comerciais, tem que manter essa equidistância, porque os dois países são duas superpotências, eles têm os problemas deles. dele, por causa de ocupação comercial mesmo. O Brasil precisa tomar um baita cuidado nessas relações aí. Guerra. Lula recebe hoje o chanceler da Rússia em meio a declarações polêmicas. Lula falando coisas que não deve também, para justamente manter essa equidistância e não dar mensagens erradas aí e atrapalhar também. Subsídios a gasodutos. Governo quer usar estatal do pré-sal em nova tentativa de baratear gás natural. Voo audacioso. Starship será lançada hoje. Entenda por que o foguete da SpaceX de Elon Musk é o mais poderoso já construído. Bela Megali escreve: Bolsonaro tem dito que ele e Michele devem concorrer ao Senado. Pois é, mas isso vai ser daqui 4 anos, né, em 2026. Lauro Jardim, governo espera que arcabouço na Câmara desvie foco de sites asiáticos. É, Lula representa quase 2/3 dos processos de Zanin no Supremo. Filho 02, as maiores polêmicas e brigas de Carlos Bolsonaro que saiu nas redes do pai. Vamos lá, pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Sampaoli precisará dar nova cara ao Flamengo e desempatar disputa entre Gabigol e Pedro. Pois é, hein? Vitória em estreia do brasileiro tem novos caminhos indicados por interino para fazer equipe jogar, respeitando mais suas características. Tá. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui no portal da Folha de São Paulo. STF Supremo começa a julgar se acusados por ataques golpistas de 8 de janeiro se tornam réus. A análise será feita em sessão do plenário virtual a pedido do ministro Alexandre Moraes. Corte inicia desafio de analisar mais de 8 mil denúncias de 8 de janeiro. Pois é, tem pessoas que caíram de gaiato, né? Foram aí na inocência, influenciadas pelas mídias, pelas fake news, pelo movimento todo. Agora as pessoas que realmente arquitetam golpes, que manipulam pessoas, que financiam golpes, essas pessoas são criminosas. Isso é milícia, isso é quadrilha. Isso que atenta contra a democracia é crime. As pessoas que precisam ser responsabilizadas por atos têm que ser responsabilizadas. Qualquer crime político? É, sim, é um crime político, mas é um crime contra a democracia que está muito bem tipificado na Constituição, né? Política, definição sobre quem irá fiscalizar e multar Big Techs pode ser entrave para a regulação. Há defesas tanto por novo órgão regulador quanto por aproveitar estruturas já existentes. Elas não podem ser um território sem lei, né? Por causa de todo crime que tem sido calculado, tem sido difundido, tem sido planejado através das redes, que são um meio muito fácil de se organizar e também de se esconder da lei. Essa é a grande questão, né? Aí, além de golpes, além de quadrilhas, todo tipo de problemas, né? Câmara sob Lira deixa prazo médio de 19 dias para Senado analisar medidas provisórias. Brasileiras presas na Alemanha dizem que ficaram em cela fria, suja e sem comer. Pois é, você veja só. As empresas que atuam terceirizadas dentro do aeroporto e como é que atuaram ali. É, pessoas a mando do crime organizado mexendo na bagagem das pessoas, trocando etiquetas, submeteram elas a esse perigo, né? Ainda bem que teve intervenção e agora está essa investigação toda, né? Como é que a gente faz? Pois é. Frentes frias deixam tempo instável em São Paulo e no sul do país nesta semana, hein? Eita, então vai continuar chovendo, vai ter frio, vai estar calor, é a transição, né? É o outono. Carlos Bolsonaro afirma que deixará comando das redes sociais do pai, sem citar nomes, reclamou de receber tratamento que nem um rato merecia. Pois é, ele é o grande acusado, né? Ele foi o grande responsável, ele que é um craque das redes sociais também, é sempre acusado de ser o cabeça, né? Pois é, do gabinete do ódio, como se chama, né? Uma grande interferência, uma grande influência sobre o pai, sobre a família e tudo que rodou nas redes sociais. Mas enfim, é a militância de redes sociais como tem hoje. Mas vamos lá, pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Vamos dar uma olhadinha aí, dá uma virada para eu ver aqui o que a gente destaca da pauta positiva para você, porque é isso que interessa, porque aqui é assim, ó, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E já vou dar um bom dia para quem está dizendo oi aqui. O mais importante aqui é o ser humano. Você vem antes da política, você vem antes da economia, você vem antes do trabalho, você vem antes da ciência. É você que está vivo, você que está vivo, você com seu valor, você com a sua ética, você que faz a história acontecer, você que acorda para trabalhar, você empresário que acorda para investir, você que investe todos os seus recursos, você que colabora, você que coopera, você que está aí para trabalhar. Não importa se você é empresário, se você é empreendedor, se você trabalha no suporte, se você trabalha na logística, se você trabalha na limpeza, se você trabalha na segurança, se você trabalha no RH, se você trabalha no marketing, olha, todo mundo acorda, porque nesse combinadão aí de sociedade que a gente faz o mundo evoluir para o bem. Você que faz as coisas pensando em pessoas, pensando em qualidade, pensando em excelência, com ética. E aí a gente vai enfrentando esse mundo ruim que a gente tem que enfrentar com as notícias. Bom dia para você, a minha homenagem a você que acorda para fazer o que é certo, para fazer bem feito, para fazer o que vai colaborar para o mundo, ajudando as pessoas, ajudando seus clientes, ajudando seu fornecedor, os stakeholders, você que faz da sua carreira o seu propósito, você aí empresário que também acolhe na sua equipe, você líder que na sua equipe também consegue conciliar o propósito de tanta gente para fazer organizações cada vez mais saudáveis e atuantes. Vira a página aí que eu quero entrar na boa notícia aqui, ou na notícia importante da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Aqui é cuidado, hein? O assunto é saúde da pauta positiva. Já vou olhar porque que o Preto Sol traz pra gente. Como a pressão alta afeta a saúde mental? Uma matéria que saiu aqui na revista Planeta. Nossa saúde mental e a do nosso sistema cardiovascular tem uma interação complexa. E um estudo recente do Instituto Alemão Max Planck de Ciências Humanas Cognitivas e do Cérebro, em Leipzig, conseguiu mostrar com mais detalhes as ligações entre pressão arterial mais alta e sintomas depressivos, bem-estar e atividade cerebral relacionada à emoção, que podem ser relevantes para o desenvolvimento da hipertensão. As descobertas foram publicadas na revista Nature Communications. Vários estudos já relataram uma ligação entre saúde mental e hipertensão, com resultados mistos ou até contraditórios. Em seu estudo, os pesquisadores do Instituto Max Planck analisaram profundamente a relação entre saúde mental, pressão arterial elevada e hipertensão em pessoas de 60 anos, usando extensos dados psicológicos, médicos e de imagens da população. Curiosamente, os pesquisadores também descobriram que a ameaça de pressão alta, a hipertensão, está ligada a problemas de saúde mental, mesmo anos antes da hipertensão ser diagnosticada. Na clínica, eles observaram que os afetados muitas vezes se sentem cansados e fatigados e não tomam seus remédios contra a pressão alta, porque isso também afeta seu humor. Por outro lado, eles suspeitam que em pessoas que se sentem bem mentalmente, com pressão sanguínea temporariamente mais alta, o aprendizado por reforço acaba contribuindo para o desenvolvimento de pressão alta permanente. Isso ocorre porque o limiar da dor também aumenta com a pressão alta. Isso se aplica não apenas à dor física, mas também à dor social ou maior estresse. Pois é aí, preste atenção então, viu? Presta atenção nisso, porque esse é um dos problemas que a gente tem mais grave hoje e já atinge pessoas de todas as idades. Mas vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui o que é que o Sandro Mendes, nosso colaborador da página Preto Sou aqui no YouTube, e que ele destaca para a gente. Há pouco mais de 2 meses, como presidente da Fundação Nacional das Artes, FUNARTE, Maria Marighella diz ter encontrado uma instituição com dívidas e descaracterizada da função original, a promoção de políticas públicas na área da cultura. Experiência ela tem, basta um pouquinho. Ela trabalhou como atriz, professora e produtora teatral, foi coordenadora de teatro, Fundação Cultural do Estado da Bahia, FUNCEB, e ocupou cargo semelhante na FUNARTE. Pois é. Lixo se transforma em instrumentos musicais na Casa de Bambas, em Cordovil. Saiba como são feitos. Jornal estado de Minas. Evasão no ensino médio custa 135 bilhões de reais anuais ao país, aponta estudo da Fijan, do SESI. É isso aí, olha só. Apenas 46% dos estudantes brasileiros mais pobres concluem a educação básica numa tragédia silenciosa. Pesquisa reúne seleção de práticas pelo mundo para incentivar permanência nas aulas. Obrigado aí, Sandro Mendes. Página Preto Sou. Quero lembrar aqui, ainda antes de virar para o Insight, que a palavra-chave, a agenda, a atitude hoje é independência. E diz a Marta Medeiros assim, ó: independência nada mais é do que ter poder de escolha, conceder-se a liberdade de ir e vir, atendendo suas necessidades e vontades próprias, mas sem dispensar a magia de se viver um grande amor. Ah, e fica dependente mesmo, né? Independência não é sinônimo de solidão, é sinônimo de honestidade. Estou onde quero, com quem quero e por que quero, diz a Marta Medeiros. E eu já vou virando imediatamente aqui, antes ainda de virar para o Daniel Cavalo Luz, para o nosso Positivo Se Top, para a filosofia na prática, que é a questão que a gente tem aqui na Agenda Atitude hoje também, para te ajudar a pensar. Devemos decidir, mesmo se não estivermos seguros? Às vezes, se é pressionado pelo prazo, eu tenho que dizer sim ou não, eu tenho que fechar esse negócio, eu tenho que aceitar. Todo mundo fazendo aquela pressão, né? E se você não fizer agora, é escassez, você vai perder. Aí, enfim, tem todo um mecanismo para você decidir. Você está achando que não sabe se sim ou não. Então, o que você faz? Sim, não, talvez. Decidir é algo importante demais. Uma vez decidido, está feito, né? Decidir algo é um risco e você não sabe se toma a decisão certa ou não. Os fatos posteriores da escolha vão dizer se você decidiu corretamente ou não. E caso não der certo, terá mais uma lição aprendida para incorporar à sua lista, né? O Napoleão Bonaparte dizia que nada é mais difícil, portanto mais precioso, do que ser capaz de decidir. O que que essa palavra capaz significa, hein, para decisão? A maioria das decisões são difíceis, porque envolvem um importante grau de incerteza. Devemos atravessar uma ponte entre a situação atual e não sabemos como será realmente do outro lado. E nem se a ponte poderá cair quando estivermos no meio da travessia. Todo o nosso trabalho para subsidiar uma decisão por alguém, nem que sejamos nós mesmos, é apenas para nos sentirmos confortáveis de que o risco assumido é suportável. Uma maneira intuitiva, entra a intuição aqui, de sabermos quanto risco pode ser assumido é pela suposição do que acontecerá se nossas expectativas se frustrarem. E se o pior evento previsto acontecer? Como vamos nos sentir se der tudo errado a partir das nossas escolhas? Você alguma vez analisou isso? Pois é, a gente fica nessa, né? A gente fica sentindo essa culpa. E às vezes você já decidiu, fica aí até hoje remoendo uma culpa porque você decidiu errado. Olha, é o risco. Você analisou um risco, enfim, algumas variáveis você não tem controle. Você pode se capacitar, já que a palavra capaz existe aí, para você evitar, né, erros. Mas que você tem que fazer uma escolha, você tem que fazer uma escolha. Que você tem que decidir, você tem que decidir. Agora, como você escolhe? Vou dar aqui 5 toques para você só. Para você tomar cuidado e para você prestar atenção. Cuidado com a precipitação. Chegar a conclusões quando ainda se está coletando dados e informações. Você não tem as informações sobre tudo, sobre todos os aspectos, então você toma uma decisão antes de analisar. Aí ferrou, né? Você foi pela intuição, você foi achando, achismo. Ah, eu acho que vai dar tudo. Você tem pressa, aí precipitou-se, tem uma chance de errar. Outra coisa é cegueira estrutural. Mas cegueira estrutural, Irineu, o que é isso? Que é tentar resolver o problema errado, descartando opções ou perdendo de vista os reais objetivos. Ou seja, você está olhando do lugar errado. Você não está com o ponto de vista certo para tomar essa decisão. Estruturalmente, você está mal localizado. Você nem está dentro do problema, você está olhando de fora. ou você está na posição negativa em relação àquilo que tem que ser resolvido. Então, não adianta, você está numa premissa errada, você está partindo do ponto errado. Então, claro que vai ser uma decisão errada, porque você está numa premissa errada. E a falta de controle estrutural, não definir de maneira consciente o problema de diversas maneiras, por diversos ângulos, por diversos pontos de vista, ou se deixar influenciar indevidamente pela maneira como os outros veem o problema. Entendeu? Você que vai decidir, você que será responsável. Então, quem está dando o palpite está dando o ponto de vista dele. Então, você junta as informações que você tem, isso é ter um controle estrutural da coisa. Você tem um ponto de vista, você quer analisar 360 antes de escolher, antes de decidir. Daí você vai anotando lá. Outra coisa aqui, ó, importante para você lembrar, deixar de conferir... Não, deixa eu falar ainda antes de deixar... É, excesso de confiança. Esse excesso de confiança é um perigo em seu julgamento antes de fazer a escolha. É isso aí. Não considerar informações e evidências factuais importantes por estar demasiado seguro de suas hipóteses e opiniões. Ah, você sabe tudo, você sabe de tudo, excesso de confiança, deixa comigo, e aí dança. Sabe aquele livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu? Ele cita lá um caso de um general que foi derrotado, sabe por quê? Devido a muitas vitórias que o levaram a um excesso de confiança. Ele ganha todas? Ele ganha todas? Ele sempre ganha? Aí acha que tá fácil. Daí um dia dança. É isso aí. Aquele general, o excesso de vitórias, uma hora ele fica muito cheio de si, fica se achando, aí dança. E para encerrar aqui o nosso toque, ó, deixar de conferir, depois de pensar tudo isso, conferir o seu processo decisório. Se você não conferir, é mais uma chance. Não elaborar uma abordagem organizada e sistemática para compreender os critérios e métodos que se usam para tomar decisões, ficando exposto a repetir os mesmos erros. A tomada de uma decisão deve levar em consideração a realidade e não apenas as aparências ou a sua intuição. Como muitas outras coisas, aprender a decidir deve ser praticado, mas se temos algumas dicas de como fazer melhor, já é uma boa ajuda. Pense nisso, pratique e decida. Faça a lista aí de tudo que pode dar errado se você decidir por isso. Faça a lista que daí você vai entender. Certo? Isso aí. Tá falado? Então vai fazer a sua escolha. Vai fazer direito. Feliz de novo, seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. O apoio Geinfor Folha Fácil, Geinfor Afinadíssima com o E-Social e Trilha Empregos. O emprego que você procura está procurando você. Vamos aí, na volta a gente vem de Daniel Carvalho Luz.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olha, feliz Dia Novo para você que está comigo aqui. Deixa eu dar um bom dia para quem apareceu. Deixa eu dar um bom dia para quem está aqui, que enquanto eu estava falando aqui, chegou para dar bom dia. Quem está aí? Quem está aí? Deixa eu ver na janelinha aqui quem apareceu. Carlos Machado, feliz Semana Nova. Já já tem Daniel Luz. Carlos Machado, feliz dia. Isso aí. Regiane Anália, feliz Dia Novo. Obrigado. José Francisco, feliz semana nova e abençoada, cheia de bons pensamentos e atitudes positivas. Bora pra cima. Sempre on, tá falando de São Paulo, capital. Helena Schroeder tá aqui dizendo: quando alguém ri, não tem pensamento, não há mente, não há sofrimento. Então ria de todos os seus problemas. Boa. Cássio Mazurega, bom dia pra você. Tamo junto. José Luiz, Paiva, Irineu e equipe, feliz dia novo. Obrigado aí pela presença. Edmar Pereira, valeu aí, obrigado pela presença. Júnior Camelo, bom dia a todos. Patrícia Crisóstomo Marques está dizendo: abençoado dia todo, uma semana repleta de oportunidades para todos nós. Está falando direto do Butantã. Ana Valença, direto de Santa Catarina. Está aí. A Thalita está dizendo aqui também, direto de BH, que a nossa história é de exclusão e ausência de direitos desde que os portugueses colocaram os pés aqui pela primeira vez. Hoje a realidade de muita gente ainda reflete essa conduta criminosa, triste e passada. Ela está falando isso porque hoje também é o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Raquel Araújo, feliz dia novo, feliz semana. Andrelina Neves, bom dia para você, obrigado pela presença. Flávio Silva, de Embu das Artes, feliz dia novo, obrigado por chegar perto. Oswaldo César Moreira, direto de BH também, feliz semana nova. Roque Brito, tamo aí, tamo nessa. Marcelo Valentim, bom dia, um feliz dia novo. E vamos nessa. Carlos Alberto Machado, Vera Lúcia, tá aí, obrigado pela presença. Nair Cardoso, feliz dia novo para você também. Rosângela Jesus do Rosário Maia, tamo nessa. Consuelo Pinheiro Souza, feliz dia novo, vamos seguindo para mais uma semana. É isso aí, vai com tudo, Consuelo. Tamo aí, ó. Deixa eu fazer aqui um papo, porque hoje também, lembrando, 7 horas 12 minutos aqui na Comuna do Jacaré, Japirineus, Daniel Carvalho Luz aqui esperando, mas eu quero destacar, como celebridade do dia, sempre tem a celebridade do dia, o Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques, porque estou aproveitando para lembrar ele mais uma vez aqui, porque nessa data, em 2014, é que ele dizia adeus a esse mundo. Mas ele está aí, né? Ele estava com 87 anos no dia que ele foi embora, em 17 de abril de 2014. Ele que escreveu tanto sobre o realismo mágico, um dos mais importantes escritores colombianos, Nobel de Literatura em 1982, autor de 100 anos de solidão, daqueles livros obrigatórios que você deve ler, obra considerada ao lado de Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, um dos livros mais importantes da literatura em língua espanhola. Bom, é isso aí. Nossa homenagem aí a este cara, a Gabriel Garcia Marques, nossa celebridade do dia. E agora vamos de momento insight. Vamos entrar aqui no livro de Daniel Carvalho Luz, porque já está na hora, né? Está na hora, Daniel está aqui. Vamos ver aqui. Riscos, assumindo riscos e rompendo barreiras. Rir é correr o risco de parecer tolo. Chorar é correr o risco de parecer sentimental. Estender a mão é correr o risco de se envolver. Expor seus sentimentos é correr o risco de mostrar seu verdadeiro eu. Defender seus sonhos e ideias diante da multidão é correr o risco de perder as pessoas. Amar é correr o risco de não ser correspondido. Viver é correr o risco de morrer. Confiar é correr o risco de se decepcionar. Tentar é correr o risco de fracassar. Mas os riscos devem ser corridos, porque o maior perigo é não arriscar nada. Pessoa que não corre risco nenhum não faz nada, não tem nada e não é nada. Elas podem até evitar sofrimentos e desilusões, mas elas não conseguem nada, não sentem nada, não mudam nada, não crescem nada, não amam ninguém, não vivem nada. Acorrentadas por suas atitudes, elas viram escravas, privam-se de sua liberdade. Somente a pessoa que corre risco é livre. É isso aí, né? Daniel Carvalho Luz, autor dos best-sellers Insight, comigo aqui. Sobe aí para conversar sobre riscos, Daniel. O problema é que se você não arrisca nada, corre um risco ainda maior, não é mesmo? Feliz dia novo, Daniel Luz.
Bom dia, é isso aí, Daniel. A nossa vida é uma sucessão de riscos, né? E se a gente não correr risco, não tem evolução, né? Aliás, a ciência prova, né? Toda evolução foi um experimento, alguém que se arriscou, né? Então, romper barreiras e assumir riscos é uma coisa muito natural da vida da gente, né? A gente tem que assumir, né? Claro que tem alguns riscos que podem ter um impacto maior, né? Na nossa vida, na comunidade, na sociedade, na empresa onde você está. Mas eu acho que é algo inerente do ser humano, né? Correr risco. Aliás, você colocou a palavra-chave como independência, e são dois conceitos que sempre andam juntos, né? Normalmente, aquele que é independente ou tem independência ou age naturalmente em função dos seus instintos, sem precisar da ajuda de ninguém, esse é o que corre mais risco, né? Então, independência e romper barreiras e assumir riscos é algo muito comum em pessoas independentes.
Pois é, se a gente for classificar, vamos pensar, a gente corre riscos, né, pessoais, dentro dos projetos individuais de cada um. A gente toda hora está dando um passo maior que a perna, porque é importante dar esse salto, e se a gente não faz isso, é o que você falou, a gente não evolui. Então, a gente tem esse lado para a gente pensar, né, Daniel? Tem esse risco que é quando a gente corre, a gente compromete a vida dos outros, então é um risco cuidadoso, porque é de uma alta responsabilidade, e quando a gente envolve outras pessoas num risco que é nosso, a gente precisa combinar, precisa ter uma relação ética em relação, saber se todo mundo está disposto a correr esse risco, porque senão eu seria um irresponsável. E aí a gente volta então para a palavra independência, que é aquela palavrinha que a gente usa muito, né, em organização, nos treinamentos, nas suas mentorias e nas palestras. É da interdependência, né, que essa vitalidade que tem que ter uma organização, dessa possibilidade de movimentação de cada um, mas sempre respeitando a movimentação do outro e fazendo disso um bom jogo, né?
Oi, Lineu, tem uma coisa interessante nessa coisa do risco, né? Porque tem o risco calculado e o risco tolo. E depois, dentro do conceito corporativo, né, esse ambiente mais profissional, tem a independência e tem a autonomia, que são coisas bem diferentes. Né? Autonomia é quando alguém te dá autonomia, né, e diz, olha, você pode fazer isso, os limites estabelecidos para você tomar decisão e até para você correr risco são esses daqui, né, e estabelece esses limites. Então, significa que você tem um determinado arbítrio, né? Pode realizar algumas coisas, mas é diferente da independência, né? Porque na autonomia você tem ajuda, né? Alguém diz, olha, você pode ir até aí, você conta com a ajuda de um staff, você conta com a ajuda de um time, de uma equipe, e a independência não. A independência significa que você não precisa de ninguém e muitas vezes até de recursos para você fazer algumas coisas, né? Você funciona sem os outros, né? Então, é importante quando a gente tem as duas coisas, a gente tem a autonomia e a gente tem a independência, né? Porque se você tiver também esse espírito independente sem autonomia, aí sim você pode colocar em risco a vida de alguém, né? Você é extremamente independente, não precisa da ajuda de ninguém, da orientação de ninguém, do recurso de ninguém, e depois pode entrar em alguma arena que precisa de algum tipo de conhecimento, de algum tipo de autorização, de algum tipo de ajuda. Então, autonomia e independência é algo que tem que ter um equilíbrio muito bom, e é isso que faz a gente, quando a gente tem essas duas coisas, correr riscos calculados e não riscos tolos.
Pô, mas é muito interessante, né? Vale a pena martelar esses dois conceitos, né, que você traz aí. Do autonomia e independência. Você falou do livre-arbítrio, né? A autonomia é essa capacidade de decidir, de elaborar, de pensar, e, enfim, fazer as escolhas, né? É isso. E essa autonomia é que orienta a independência, porque é isso aí, a independência sem esse conjunto de competências ou de neural, vai, de falar, olha, isso aqui já foi elaborado. Então, a independência está livre dentro do respeito àquilo que foi pensado, àquilo que foi elaborado, porque senão pode ser um desastre. Todo mundo independente batendo cabeça significa que tem uma autonomia duvidosa, né?
É isso aí. Aliás, Lili, outro dia eu estava ouvindo aí, eu não sei, era um meme de internet, que de fundo tinha uma música que é um funk, acho que do MC Pierre, fala que eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo. Eu
É isso aí.
sozinho boto a minha vida em perigo, né? Então, isso é independência, cara.
É. É, esse meme é muito bom, né? De gente que se. Enfim. É inacreditável o que algumas pessoas fazem consigo mesmas, né?
Que são esses riscos, né? Que foi impensado, é o risco não calculado, é uma ação, é independência mais ação sem nenhuma avaliação. Esse que é o perigo, né? Você tem essa total independência para agir e age sem nenhuma avaliação, né? E às vezes sem a autonomia para fazer aquilo. Aí dá essas merdas, né? Dá essas coisas que a gente não quer para a nossa vida, né?
A gente traduzindo o MC, aí vamos pensar o seguinte, né? Tem aquela pessoa que ela não precisa de inimigo. Então, sabe, vamos pensar no corpo. O cara não precisa de concorrente. Ele mesmo fala mal do produto dele, ele mesmo atende mal. Quer dizer, o concorrente dele está avançando, que teria que ser o contraditório para que ele ainda melhore, né? Toda a sua qualidade, a sua entrega, o seu serviço, enfim. Mas ele não, ele consegue ser tão ruim que ele não perde para o concorrente, ele perde para ele mesmo, né? Aquela oportunidade, aquele negócio, ele perde a carreira, né? Aquela oportunidade de crescer dentro da empresa. Não é porque o outro ganhou, é porque ele perdeu para ele mesmo, porque é a pessoa que não está atenta ao que ela está fazendo. É isso, né?
É isso aí. O Irineu, você sabe, eu imagino o seguinte, né? Eu acho que não existe crescimento se a gente não correr riscos, né? Eu até, muitas vezes, como professor, e aí uma das minhas disciplinas é o planejamento estratégico. E quando a gente ensina planejamento estratégico, a gente usa algumas ferramentas. E uma das ferramentas utilizadas no planejamento estratégico é a avaliação dos riscos, né? O que que tem pela frente? O que que o cenário coloca, né? Mas se a gente não avaliar os riscos e não correr alguns riscos, aí fica difícil a gente crescer, né? Não existe evolução sem riscos, né? Até porque existe até algumas razões que normalmente eu coloco, e não só eu, né? A teoria da gestão, ela diz, olha, riscos criam mudanças, né? E quando a gente corre risco, a gente aprende, tem lições aprendidas quando você corre risco, né? Quando você corre risco, é uma maneira, inclusive, de você mostrar confiança, né? E ajuda você, inclusive, a se expor, a se destacar dentro de uma organização, dentro de um cenário, né? E sem riscos, não existe chance de vencer, né? Então, o risco, ele, quando a gente assume, ele ensina algumas coisas, inclusive, sobre a gente, né? É uma maneira de se autoconhecer. Tá? Puxa, corri aquele risco, foi com medo, mas aprendi algumas coisas sobre mim, que eu tenho capacidade, que eu consigo. Mas tem que ser uma coisa muito bem calculada, né? A gente tem que avaliar qual que é a classe do risco. Tem risco que é trivial, tem risco que é aceitável, tem risco que é moderado. Tem risco que é substancial e tem risco que é intolerável, sobretudo quando envolve vidas, né? Então, aqueles que estão dentro da esfera do trivial, do aceitável e do moderado, são coisas que a gente pode, durante a nossa vida pessoal e profissional, a gente assumir, né? E aprender algumas coisas com isso daí.
Ó, você falou aí do calculado, você mesmo nesse texto, né? Eu não li o texto inteiro desse capítulo aqui do livro Insight 2 que eu estou lendo, mas você lembra de uma história de alto risco para a época, que é o do Charles Lindbergh. Ele não desistiu quando decidiu voar sobre o Atlântico sozinho num avião monomotor. Será que ele teve medo? Certamente ele teria se nunca tivesse voado antes ou se não soubesse nada sobre aviões. Se ele não confiasse no construtor ou nos mecanismos do avião, talvez ele tivesse um bom motivo para ficar ansioso. Ele certamente seria considerado um tolo caso decidisse fazer a viagem sem um planejamento prévio. Mas nenhum desses fatores aconteceu no caso de Lindbergh. Ele era um piloto e mecânico experiente que passava meses supervisionando pessoalmente a construção de seu avião. Ele participou do planejamento de cada detalhe de seu voo histórico, e o resultado foi uma viagem segura, cumprida antes do tempo previsto e com combustível sobrando. De certa forma, Lindbergh é sortudo, você diz aqui no livro, né? Ele criou a própria sorte. Correu risco? Sim. Ele estava com medo, é claro que estava, mas ele dominou as etapas, né? Fez aí o cheque de tudo que poderia dar errado e se preveniu. Essa é a pegada, né?
Eu até, quando também treino, capacito líderes, estou fazendo a mentoria de alguns líderes, eu falo das cinco características de líderes que quebram barreiras, né? A primeira característica, cara, é a confiança, né? A gente tem que ser confiante, né? E para ser confiante implica em você ter previamente estudado o assunto. Não dá para a gente ser autoconfiante ou confiante sem ter algum tipo de conhecimento. Então, o que nos deixa muito confiante é você ter avaliado o cenário antes, você ter estudado, você ter lido, você ter todo aquele lastro de conhecimento que leva você a tomar a decisão com confiança. Depois precisa uma dose de coragem, não é? Eu acho que o Lindbergh aí... confiante porque participou de todo o projeto, tinha confiança, mas aí tem aquele momento de você ligar o motor, né? Ver a hélice, as hélices rodando, né? E aí falar, bom, vamos lá, gente, então vamos seguir, aí vamos atravessar esse oceano. Tem que ter corajoso, né? Ser corajoso, ter coragem. E Irineu, você tem que assumir riscos, né? Puxa vida, você vai fazer uma viagem longa, é uma jornada, a gente tem que assumir riscos, né? E a oportunidade é grande de você ser um inovador, né? E certamente quando a gente assume esse tipo de postura, de assumir riscos, de quebrar barreiras, a gente está sempre aprendendo. Então eu poderia resumir aí em cinco elementos, né? Seja confiante, seja corajoso, assuma riscos, inove e nunca pare de aprender. Aí sim você estará sendo aquele indivíduo que assume riscos, mas riscos calculados. E aí as chances de você quebrar barreiras é muito grande. A chance de você inovar, de você contribuir com a evolução é muito grande.
Nossa, quando você estava falando ali do Lindbergh, eu queria fazer antes de ligar o... Eu fiquei pensando nessa coisa popular que dizem antes de ligar o versus fantasy, sabe? Que é uma das piores coisas que a gente tem. Tem até livros dizendo que é isso, usando essas palavrinhas que parecem ousadas, mas não são. Porque quando você faz isso, você está convidando a tragédia, né? Você está convidando a dar errado. Você já está avisando ao mundo, para você mesmo, você está dizendo que você está indo com a sorte. Dane-se, eu vou ligar e mandar. Não, pronto, já começou errado. Você não liga, você tem que ligar o seu cérebro, né? Você tem que ligar o seu coração, você tem que ligar todos os canais que você tem de inteligência, de percepção para evitar. Quando você fala liguei a coisa, você já economizou, você já foi um irresponsável, sabe? Você não está numa situação de perigo, sabe? De enfrentamento, sabe? Você sempre tem muitas chances. Enfim, nunca ligue o... assim, entendeu? Porque não vale a pena. Porque vai ser o contrário, vai ser o alto, né? Você que vai se...
Né? Eu acho assim, né, que essa orientação, né, eu até sou contra essa coisa de ligue o F e dane-se, né, porque você está estimulando as pessoas a serem inconsequentes, a correr riscos tolos, né, e a colocar em risco não só ele, a carreira dele, a vida dele, né, uma série, o casamento dele, sei lá, uma série de coisas vitais, né, porque simplesmente foi inconsequente e ouviu alguém que é mais inconsequente ainda, que dissemina um conceito desse, né? Eu gosto, como professor, como engenheiro, como pessoa que, de alguma forma, né, tem uma formação mais científica, a gente sempre ensina, calcule, cara, veja a probabilidade, qual é o risco, qual é a probabilidade, né? E essa componente do risco e da probabilidade, ou seja, do impacto e da probabilidade, é que faz a gente tomar, né, algumas decisões com mais segurança, né? Ou muitas vezes de mitigar o risco, né? Esse é um exercício legal, quando você fala, poxa, tem um impacto muito grande, a probabilidade de acontecer é grande, então deixa eu me preparar, não dizer liga o F e dane-se, né? Eu acho que a gente tem que se preparar, e no mundo corporativo, não dá para a gente falar isso daí, né? Liga o F, né? E dane-se. Não,
ainda chama a arte de ligar o F, né? Não tem arte nenhuma, mas a questão é a seguinte, a gente sabe que o perigo é o seguinte, o livro, o interior do livro, é um livro de autoajuda normal, desses que lembram as pessoas da sua potência, do que tem que fazer, de processo, de protocolo, para que ela faça o que é certo fazer, enfim, é lembrança daquilo. Mas a capa, como muita gente não lê nem livro de autoajuda, né, muito menos clássico, daí vê a capa, acho que é o seguinte, eu tenho que ligar, porque isso é uma expressão popular. Né? Que você usa numa partida de futebol, quando você está fazendo um rally no mato, que você tem que passar na lama, você tem que passar no rio, e que você fala vou ou não vou, então é uma decisão, você precisa se revestir daquela coragem, mas você está no esporte, você está falando, eu vou arriscar tudo, é um exercício lúdico, né? Não para a vida, né? Não nas suas relações pessoais, na empresa ou nos negócios, ou seja lá o que for, que vai impactar a vida dos outros. Então, toma cuidado. Olha, não existe arte em ligar o F. Aliás, essas duas coisas não se ligam, né?
Entendo assim, né? É claro que tem todo aí por trás disso, às vezes, um estudo de títulos editoriais, né, que pode atrair, que pode levar. Aliás, eu, quando vi esse título na livraria, o meu primeiro momento foi pegar, porque é chamativo, né? Então, aí você pega, abre, folheia, e aí entende que não é exatamente assim, né? Foi uma maneira de fisgar um potencial leitor, né?
Mas, é aquela capa quinta série, né? Aquela quinta série que há em todos nós. É um apelo comercial, mas dentro é mais um livro de autoajuda. Enfim, cada um tem a sua abordagem para falar das mesmas coisas, desde o Norman Vincent Peale e Dale Carnegie, né? Isso que a gente faz aqui até é isso, porque a gente vai reproduzindo conceitos, atualizando para outros públicos, outras maneiras, mas, na verdade, o centro das coisas, o conceito é o mesmo, é o poder que cada um tem de mudar a realidade a partir do que pensa, a partir do que pratica, né?
Eu até entendo que esse tipo de contexto, né, tem a ver muito com um conselho que eu até li, foi numa frase do Mark Zuckerberg, que ele diz o seguinte, o maior risco é não correr nenhum risco. E ele diz, em um mundo que está muito rapidamente mudando, né, a única estratégia certa é você correr risco. E se você não correr risco, você acaba falhando. Era mais ou menos isso que ele falava, né? Então, de qualquer modo, a gente precisa correr riscos, né? Eu entendo que esse liga o F e vai é uma maneira de dizer, né, que você... vive num ambiente de tantas mudanças e tantas transformações numa velocidade sem precedentes na história da humanidade, que viver já é correr risco. Então, você tem que, algumas vezes, correr o risco, né? Mas, claro, né, vamos guardar as devidas proporções. Aqueles riscos triviais, a gente tem que correr mesmo. E aí, liga o F e vai, porque você sabe que é um risco trivial. Mas aqueles que merecem um pouco mais de atenção, que merecem... uma avaliação um pouco maior e você não tem autonomia para isso, né? Acho que vale a pena a gente pensar antes de ligar o F.
Eu quero dizer o seguinte para você que está aí pensando, então, você que vai escrever o próximo livro de autoajuda, fala assim, a arte de ligar o F, reticências de fé. Aí essa tem é boa, a arte de ligar. É aí sim, você com a sua crença, com a sua visão de futuro, né? Pensando na sua potência, no ambiente que você estudou, aí você vai com fé. Essa sim é uma potência, né? Que está vinculada aí a qualidades como sonho, propósito, sentido. Aí sim, né?
É isso aí. E a gente tem que evitar de virar o famoso meme "eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo, eu sozinho boto a minha vida em perigo". É isso aí, Irineu. Grande abraço.
O palestrante Márcio Cabo está dizendo aqui para lá: bom dia, não devemos ligar o F em nenhum ambiente. O importante não é estar certo, o importante é perdoar e ser feliz. É isso aí. Sem ligar o F. Daniel, obrigado. Falou, aí, cara, mais uma vez, cara, pela presença, pelo papo, pelos insights. Sempre a conversa aqui é de muitos insights. E quem quiser, entra lá na DVS, tem lá todos os títulos disponíveis. Agora, as histórias a gente conta aqui mesmo. Hoje o CD ficou obsoleto, naquilo que foi uma revolução para a gente, né? O livro com CD mais vendido da história aí, acho que que a gente tem na literatura brasileira, eu tive a honra de estar com o Daniel. Agora o CD está aí. Mas você acha o CD por aí. Mas você me ouve aqui nos canais, aqui está tudo por aqui. E de segunda-feira o Daniel ainda conversa aí. É o livro falado, vitaminado, presente, ambulante. Daniel, obrigado.
É isso aí, Daniel. Até breve.
Valeu aí. É isso aí. Olha, eu quero ainda, antes de fechar o programa de hoje, eu estava dizendo que a celebridade do dia hoje é o Garcia Marques, que nos deixou no 17 de abril de 2014, aos 87 anos. Quais são as prioridades da humanidade para as próximas décadas? Ele foi jornalista, escreveu muitos textos. Ele escreveu assim, ó: a única coisa realmente nova que se poderia planejar para salvar a humanidade no século XXI é que as mulheres assumam o comando do mundo. Não creio que um sexo seja superior ou inferior ao outro. Creio que são diferentes, com distâncias biológicas insuperáveis. Mas a hegemonia masculina desperdiçou uma oportunidade de 10 mil anos. Alguém disse: se os homens pudessem engravidar, o aborto seria quase um sacramento. Esse aforismo genial revela toda uma moral, e é essa moral o que temos de reverter. Seria pela primeira vez na história uma mutação essencial do gênero humano que faça prevalecer o bom senso, que nós homens menosprezamos e ridicularizamos com o nome de intuição feminina sobre a razão, que é o pretexto com que nós homens legitimamos nossas ideologias, quase todas absurdas e abomináveis. A humanidade está condenada a desaparecer no século XXI pela degradação do meio ambiente. O poder masculino demonstrou que nada poderá fazer por sua incapacidade de se sobrepor aos seus interesses. Para a mulher, em compensação, a preservação do meio ambiente é uma vocação genética. É apenas um exemplo, mas ainda que fosse só por isso, a inversão de poderes é uma questão de vida ou morte. Publicado em resposta à enquete "Quais são as prioridades da humanidade para as próximas décadas?", publicado na revista Time Magazine, Los Angeles, em 15 de outubro de 1992. Isso aí, ó. Independência é a palavra-chave, agenda, atitude. Hoje, independência. Independente, sempre isolado, nunca. Independente, sempre isolado, nunca. Tá lá na agenda, atitude. Obrigado aí por você estar comigo nesse papo desde as 6 da manhã. Amanhã estou de volta aqui com outros assuntos, outras ideias, outras reflexões. E você também, porque todo dia a gente é diferente, todo dia a gente acrescenta um papo a mais, uma ideia a mais, alguma luzinha nova, algum portal novo se abre. E se o programa de hoje cumpriu com esse objetivo, sempre valorizando o ser humano, você antes da notícia, você antes dos acontecimentos, você antes de tudo, tudo com você, por você, para você, e assim a gente está junto nesse propósito humano, de humanidade, tá? Esse programa aqui é dedicado às pessoas que pensam, sentem, que combinam essas duas coisas e tem um centro de valor positivo muito forte para mudar suas realidades positivamente, para mudar a realidade das organizações positivamente, a realidade do mundo todos os dias. É para isso que eu acordo todos os dias, para lembrar você que você tem esse poder. É para isso que eu acordo todos os dias, para lembrar você que você está viva, que você está viva, para você não esquecer. Quando é que você esquece que você está viva? Que você está vivo, quando você só atende demanda, você está sempre correndo atrás de tudo. É isso aí, é um dia de muitas tendências para você correr atrás e muitas pendências, coisas que você não resolveu, e aí você não se resolve consigo mesmo. Você é um valor em si, e você combinando internamente esses seus poderes, aí sim você dá o seu melhor ao mundo, certo? Esse programa aqui tem o apoio de G-Infor, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Quem faz folha de pagamento tem aí essas questões de gestão da folha de pagamento. Não quer ter problema? Fala lá. GI.com.br, que está lá mais uma vez na concorrência com a Top Off, com os Top Off Mind do RH. Entra lá. E Trilha Empregos também, mão de obra efetiva e temporária. Emprego que você procura, está procurando você. Certo, Thiago Toledo comigo aqui, pilotando tudo ao vivo, todos os dias, junto aí. Você, Roberta Toledo, Isidro, também nas pesquisas, Davi Aguiar comigo na Rádio Positiva. Já baixou aqui o seu aplicativo? Ó, 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 aqui ó, ó. Baixa aí na sua lojinha, tô lá falando com você o dia inteiro e lá tocando música, sim. E trocando ideias, sem perder notícia. Chega junto lá, chega com a gente. Ulisses Galucci, setup, então vamos nessa. Eu estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, feliz dia todo, um lindo dia, diz aqui a Cristiane Camacho, para encerrar. Beijo, te vejo aqui amanhã, às 6 da manhã. Você vem me ver? Vem me ouvir? Então, te espero.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.